O Aedes aegypti é um mosquito rajado e mede apenas 7 milímetros. Mas pequenininho, danado, tem causado estragos na população mundial, não é só na brasileira, não. Ele é transmissor de doenças como febre amarela, dengue, chikungunya e zika, para falar só das doenças que circulam aqui no Brasil. Em mais uma edição do Fique Por Dentro, o Com a Palavra traz hoje um estudo sobre o mosquito Aedes aegypti, de autoria do médico e consultor da área de saúde pública aqui da Câmara dos Deputados, Fábio Gomes.
O trabalho tem como objetivo informar temas em destaque no Congresso Nacional. Elaborado em conjunto pela Consultoria Legislativa, Centro de Documentação e Informação e pela Secretaria de Comunicação da Câmara, o Fique Por Dentro apresenta um novo tema a cada 3 meses.
Pois é, e você que acompanha o Com a Palavra sabe que a gente sempre tem aberto um espaço aqui para o Fique Por Dentro da Consultoria Legislativa e não poderia ser diferente. Um assunto que toca tão cotidianamente nas nossas vidas, né? O Aedes aegypti, que não poderia ser também diferente quando o estudo é feito pelo meu amigo professor Fábio Barros. Muito bom dia, professor. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Bom, esse Fique Por Dentro, então, focado no Aedes aegypti. Como o próprio nome diz, tem esse nome porque ele foi descoberto ali nas zonas do Egito, na beira do Nilo. Inclusive, a primeira doença, se não estou equivocado, que se descobriu transmitida pelo danadinho, é a febre do Nilo. Essa não chegou no Brasil, e aí a minha primeira pergunta, doutor Fábio, corre risco dela chegar? A gente já tem 4, para entrar mais uma aqui, eu acho que não está difícil, né?
Isso, o Aedes aegypti, ele pode transmitir cerca de 20 tipos de doenças. Nossa. Diferentes, e algumas muitas não estão circulando no Brasil. Então essa sua preocupação é válida, principalmente agora na época das Olimpíadas, né, em que várias pessoas de várias nacionalidades vêm aqui para o Brasil. Então o nosso sistema de vigilância precisa ficar atento a isso, para que mais uma patologia, mais uma epidemia não se alaste pelo país.
Agora, eu fiquei até preocupada, viu, doutor Fábio, mas 100 tipos diferentes, 20 tipos diferentes, realmente muita doença. O senhor acha que, o que o senhor poderia dizer, quais os desafios para que o Brasil consiga controlar as epidemias que já existem, né, das doenças transmitidas, e evitar que novas doenças possam ocorrer, entrar aqui no Brasil?
Sim. Então, um desafio muito grande está justamente na questão ambiental, tanto no ambiente das nossas residências, porque o Aedes aegypti é um mosquito que ele vive, né, nas residências para alimentar do sangue humano, e o ambiente mais amplo. Então, o ambiente das residências, de responsabilidade nossa, dos cidadãos, de manter as residências livres dos criadouros. Mas no meio ambiente, os governos precisam enfrentar o desafio do saneamento básico, de oferecer água potável, de tratar do lixo. Então, só para lhe dar um exemplo, houve uma audiência aqui na Comissão Externa da Zika, na Câmara dos Deputados, no dia 19 de maio, em que o representante do Ministério da Saúde falou sobre um levantamento a respeito dos criadouros do mosquito em 2016, e verificou que o principal depósito do mosquito na região norte estava relacionado ao lixo. No nordeste, ao armazenamento da água, e no sudeste, aos depósitos domiciliares, e no sul, também ao lixo, e no centro-oeste, aos depósitos domiciliares também. Então, a questão ambiental precisa ser enfrentada com muita seriedade, principalmente lembrando que no Brasil, cerca de 50% das residências ainda não têm acesso ao esgotamento. E na parte de água potável, a cobertura é maior, cerca de 80%. Mas os desafios são enormes nessa área ambiental.
Agora, o senhor falou, quer dizer, é claro que nós precisamos ter medidas preventivas, a população tem que tomar muito conta disso, mas Com relação ao lixo, às vezes, principalmente, como o senhor falou, na região norte, às vezes as pessoas não têm aonde colocar o lixo, não têm a coleta de lixo como deveria ser feita. Quer dizer, a população fica um pouco sem opção, né, para fazer essa medida preventiva. Né?
Exato, porque você pensa na comunidade onde não tem esgoto tratado, em que muitas vezes ele corre a céu aberto. E o mosquito, ele vem se adaptando. Anteriormente, quando ele iniciou, né, foi detectado, ele foi detectado nas florestas do norte da África, né, como o Lincoln mencionou. E ele se encontrava em florestas, depois ele foi se adaptando para viver próximo às comunidades humanas. Recentemente, dizia-se que ele proliferava colocando os ovos em água limpa e parada. Hoje em dia já se sabe que ele pode colocar ovos sim em águas mais sujas. Então ele se adapta. Então nós temos também que evoluir para combater.
Doutor Fábio, o meu sempre atento produtor aqui, Marcos Brito, me chamou a atenção que eu já chamei o senhor de Fábio Gomes, que é o nome de guerra, Fábio Barros, então vou usar Fábio Correia para usar os três sobrenomes aqui. Fábio Barros Correia Gomes, que é consultor legislativo da Câmara da Área de Saúde, analista legislativo da consultoria e autor desse estudo do Fique Por Dentro desse trimestre. Muito se fala, a gente ouve com frequência, porque na década de 70 o Brasil conseguiu eliminar o Aedes aegypti, mas aí incompetência, não sei o quê, fizeram com que ele voltasse. Não é bem assim, né? Eliminar um mosquito tropical numa área tropical de um país gigantesco como o nosso, que faz fronteira com mais inúmeros países, algo quase impossível, né? Ou a gente pode ter a pretensão de efetivamente eliminar o Aedes aegypti? Ser uma pretensão das políticas públicas a eliminação ou a convivência?
Realmente a eliminação hoje em dia é muito difícil pelas características das nossas cidades, que facilitam muito, né, a questão ambiental, como já foi falado, a questão do lixo, a falta de saneamento. É mais difícil controlar hoje do que já foi no passado.
De 70, por
porque na história do controle do mosquito Aedes, em 1955, realmente o Brasil conseguiu eliminar o mosquito. Então, o último criador do mosquito foi detectado no município de Santa Terezinha, na zona rural da Bahia. Mas isso por causa de um trabalho intenso que começou desde do início do século XX, lá pro trabalho do médico sanitarista Oswaldo Cruz, combatendo o Aedes por causa da febre amarela.
Sim.
Que ele matava centenas de pessoas na época. E foram, por exemplo, em 1926, o presidente Rodrigues Alves considerou eliminado o mosquito na região de costa do Brasil.
Uhum.
Então foram fechadas 60 postos de combate. E a febre amarela voltou 2 anos depois. Então foi feito um novo trabalho até que na década de 1955 conseguiu eliminar. Mas na década, você falou, 70, 80, retornou o mosquito ao Brasil, justamente porque outros países da região não conseguiram eliminar, então acaba retornando.
Pois é, mas antigamente, né, essa década de 50, já havia aviões, mas o grosso do transporte se dava por via marítima. Então, se alguém contaminado saísse, por exemplo, de um lugar que tivesse contraído a doença, quando estivesse chegando a um porto brasileiro, já estava com sintomas, era fácil, mais fácil de isolar essa pessoa, né? Hoje em dia, com avião, é difícil fazer algo dessa natureza, né? E aumentou muito também o fluxo de pessoas internacionalmente, né?
Realmente o desafio hoje em dia é muito difícil, então são necessárias medidas persistentes, bem planejadas, para que o controle ocorra, né? Para que a taxa de infestação nos prédios seja reduzida. Inclusive, há um plano nacional, né, de enfrentamento da microcefalia, que ele fez a previsão para que no final de junho, acabou agora, né, esse nível de infestação ficasse em torno de 1%. Então, essa meta precisa ser avaliada, se foi conquistada. Mas eu gostaria de salientar que na mesma audiência pública que eu mencionei na Comissão Externa da Zika, em maio, foi mencionado pelo Ministério da Saúde alguns dados preocupantes, pois apesar de toda a mobilização, né, para combater os criadores do mosquito, nesse ano algumas regiões ainda apresentaram aumento no caso de dengue, né, que também é transmitida pelo mesmo mosquito. Então aumentou 74% na região norte e 60% na região nordeste. Então as ações precisam ser intensificadas e, além dessas ações assim mais imediatas, as estruturais precisam ser adotadas, que aí é a questão do saneamento.
É, o senhor comentou aí dados do Ministério da Saúde, doutor Fábio Gomes, que ele, inclusive, divulgou que mais de 800 mil casos de dengue no Brasil, 140 mortes, além de 900 mil casos de Zika e 40 mil de chikungunya. Quer dizer, e o alarme soou, né, com os aumentos de casos de microcefalia associados à infecção pelo Zika. Como é que o senhor avalia a atuação do governo, doutor Fábio Gomes, para monitorar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti?
Então, a Comissão Externa da Zika fez uma fiscalização, um acompanhamento da atuação do governo e primeiro detectou que as confirmações dos casos de microcefalia estavam ocorrendo de um modo muito lento. Então, melhorou essa velocidade, mas, por exemplo, hoje em dia já foram realizadas 8 mil notificações de microcefalia no Brasil, desde outubro de 2015, e foram confirmados 1.600 casos de microcefalia. Mas ainda faltam...
Muito, né?
Ainda falta investigar 3.400 casos. Ainda não... 3.061 casos. Ainda precisam ser definidas a situação deles.
Professor Fábio Gomes, o senhor acredita que o episódio ocorrido com Zika, o fato de tudo indicar ser um vírus trazido durante as Olimpíadas, eu não sei nem qual é o grau de confiança dessa informação do ponto de vista científico, sei que essa é a principal hipótese, mas todos os episódios envolvendo a forma como Zika se espalhou rapidamente, a forma como ele entrou, a forma como o Estado brasileiro parece ter negligenciado em boa medida no começo, mas depois ter se articulado para tentar fazer o enfrentamento. Ou seja, esse conjunto de eventos conseguiu nos ensinar e nós, aproveitando esse aprendizado, teremos condições de enfrentar melhor o risco que se oferece agora em razão das Olimpíadas, ou ainda não conseguimos sistematizar adequadamente todo esse conhecimento e estarmos suficientemente em alerta para esse desafio?
Sim, o conhecimento ele está sendo produzido, né? Várias pesquisas foram realizadas e realmente o Zika foi um desafio para ser descoberto, mas um ponto positivo é que ele foi descoberto por meio das instituições do SUS, né? Começou as médicas de Pernambuco, elas primeiras detectaram que estavam ocorrendo muitos casos de microcefalia, depois a médica da Paraíba, a doutora Adriana Mello, fez a sugestão da associação desses casos com o Zika, e a partir daí vários outros órgãos de pesquisa do Brasil, eles conseguiram chegar a uma definição de que realmente era associado a microcefalia à Zika.
Agora, doutor Fábio Gomes, vários projetos de lei sobre o controle de doenças relacionadas ao Aedes aegypti estão tramitando aqui na Câmara dos Deputados. O senhor destacaria alguma proposta? Por quê?
Pois não. Eu destacaria a medida provisória 712, que ela foi recentemente convertida na lei 13.301, nessa semana agora, que tratava principalmente sobre a questão da entrada forçada nas residências que estavam fechadas ou abandonadas para realizar o controle dos mosquitos. Então, essa medida provisória chegou basicamente com esse objeto aqui no Congresso e os parlamentares, eles conseguiram colocar outras ações, por exemplo, eu destaco a questão da licença maternidade ampliada para as mães das crianças com microcefalia. Passou para 180 dias.
Uhum. Perfeito. Bom, mas o fato de você ter uma lei agora, uma medida provisória facilitando a fiscalização, não nos exime a todos do nosso papel de também colaborar com essa fiscalização, com esse combate e fazendo as nossas ações dentro das nossas casas também, né, doutor Fábio?
Isso, então todos temos que colaborar com as ações nas nossas residências e principalmente as gestantes, né, precisam ficar atentas, fazer o pré-natal, usar as roupas adequadas para se proteger do mosquito.
Essa semana, acho que eu vi ontem na Voz do Brasil, que o governo federal está enviando aproximadamente quase 1 milhão de camisinhas para a região do Rio de Janeiro por conta de evitar todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Inclusive o Zika, já que se percebeu a transmissão também via esperma. E não se sabe o que mais, né, pode ter de transmissão de doenças dessa natureza, ainda não devidamente catalogadas, né, nesse momento que a gente vive aí de confluência de tanta gente, de tantas partes do país, de tantas partes do mundo. É uma medida importante na sua visão?
É importante, né, para todas as demais doenças sexualmente transmissíveis e também a Zika, que embora a principal modo de transmissão seja por meio do mosquito, também a via sexual ficou demonstrada.
Perfeito. Doutor Fábio Gomes, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Lembrando a todos que o estudo do Fique Por Dentro está lá na página da Câmara, www.câmara.leg.br. Tem uma aba dedicada às produções científicas, aos estudos, as notas técnicas da Câmara, e você encontra ele lá muito facilmente. Não é difícil encontrar o Fique Por Dentro da nossa página. Doutor Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo dia, um ótimo trabalho.
Obrigado, abraço.